O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem, e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você?
Quem é Deus e quem é você? Se você pensar bem, a sua intenção, a sua vontade, os seus planos, o seu projeto faz com que você tenha um comportamento, um jeito, uma ambição, um olhar para aquilo que você deseja atingir. Foi no caso de Judas. Ele estava interessado no dinheiro e não no que ele estava falando para o Senhor Jesus quando ele disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Por que ele estava falando isso? Porque depois que Jesus veio, um pouco antes da Páscoa, ele foi até Betânia e lá teve um almoço, uma ceia. Marta servia, Lázaro estava à mesa e, de repente, Maria apareceu com um arratel de unguento de nardo puro e, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, Judas, que era um dos discípulos do Senhor Jesus, ele perguntou: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se vendeu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Ou seja, Jesus sabia que Judas era ladrão, mas Jesus permitiu ele estar como discípulo. E como é que Jesus reagiu quando ele disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros? Jesus não disse assim: ah, porque você tem interesse no dinheiro, né, Judas? Não. Sabe como que Jesus agiu? A Bíblia disse assim: disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Jesus defendeu Maria, porque, no caso aqui, Judas estava olhando com interesse daquele perfume ser vendido, depositar o dinheiro e ele pudesse roubar da bolsa da oferta. E Jesus sabia do interesse de Judas. Mas o que Jesus fez? Deixa Maria ofertar, em outras palavras. Deixa ela fazer, porque o que ela está fazendo, ela guardou esse perfume para o dia da minha sepultura. Ou seja, ela está me preparando para o dia que eu vou morrer por você, Judas. Aliás, por todos aqueles que assumem Jesus, né? Judas, no caso, infelizmente, não aceitou o presente de Deus, o perdão, não aceitou a verdade, não quis, ainda que ele visse da parte de Deus, do Senhor Jesus, ele viu a benignidade, o amor, o cuidado, a atenção, os ensinos específicos para os discípulos. E Jesus disse assim para eles: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, Jesus estava falando, olha, ela está aproveitando o tempo dela. Você diz que deveria vender e dar-se para os pobres, mas na verdade, os pobres, você sempre vai ter gente pobre, sempre vai ter gente necessitada. Mas me ter, nem sempre. Então, aproveite a sua oportunidade. Em outras palavras, aproveite a oportunidade que eu estou aqui para você fazer aquilo que lhe cabe fazer. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, eu gostaria que você, ouvinte, aproveitasse esse tempo. Como é que a gente aproveita o tempo? Quando a gente raciocina e faz um paralelo, faz um balance, coloca na balança os nossos atos e o que que a Bíblia nos ensina. Será que nós temos aproveitado o tempo que Jesus, que o Espírito Santo está aqui? Você tem aproveitado? Você tem se entregado a Ele? Ou você é um desses que tem visto todos os benefícios de Deus, mas você tem a sua intenção de tirar proveito? Você não quer a verdade, você não está procurando o que é justo. Pense sobre isso e já voltamos após essa trilha musical. É, e parece que a nossa maneira de pensar não nos prejudica, porque parece que temos a resposta para tudo. Mas a Bíblia nos ensina a raciocinarmos. E o que Jesus falou para Judas e os demais discípulos estavam ouvindo, inclusive Marta, Lázaro, é que deixa Maria fazer a sua parte. Ela guardou esse perfume de alto preço, caríssimo, para o dia da minha sepultura. Ela fez isso, ela está fazendo isso por uma entrega pessoal dela. Todas as vezes que nós somos gratos a Deus, todas as vezes que a obra de Deus fala quem nós somos para nós mesmos, nós não conseguimos ficar indiferente. Nós somos muito gratos pela salvação, pela mente, da mudança da mente. E Maria, ela tinha visto as coisas diferentes depois que seu irmão Lázaro ressuscitou. Ela viu quem ela era. Para ela dar a sua oferta, o seu perfume mais precioso, que era caríssimo, e ungir os pés de Jesus. Você sabe que ungir os pés de Jesus com perfume, então é porque ela derramou uma quantia significativa, e se ela enxugou com seus cabelos, era porque era bastante. E ela fez isso por algo muito espontâneo, muito natural, ninguém ensinou ela a fazer isso. Foi a sua oferta de gratidão voluntária. E Deus se agrada disso, porque você não está fazendo por uma religião, por segundas intenções, você está fazendo em gratidão. O que que ela estava dando aquele perfume em troca de quê? De reconhecer que Deus, que Jesus era o Senhor, que estava acima dela. E sabe o que que aconteceu? Muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Jesus estava aí. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Olha só, Lázaro não fez nada, mas por causa do milagre que aconteceu, dele estar vivo, dele ter ressuscitado no quarto dia, então os principais sacerdotes tinham que matar Lázaro para evitar essa evidência, esse testemunho que Jesus era alguém divino, que Jesus era o Filho de Deus. Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Então, veja que é uma ameaça você tomar conhecimento de algo verídico que Jesus é capaz de fazer. É uma ameaça para aqueles que querem ter o controle sobre você. Então, ouvinte, aprenda a raciocinar. Aprenda a fazer uso de uma fé inteligente que faz você olhar para o alvo, para o objetivo. Os principais sacerdotes, eles tinham o objetivo de abafar a fama de Jesus, de evitar que Jesus fizesse mais milagres, que as pessoas cressem em Jesus, porque eles queriam controlar as pessoas, sabe? Você tem uma consciência, você tem um raciocínio e você pode fazer uso dela. Quando você vê evidências que Deus é Deus, não há como você seguir igual. Você passa a ceder para crer naquilo que Jesus tem para falar para você, porque você vê ele único, diferente, divino, glorioso. Por isso que é tão importante você ter esse contato espontâneo com Deus. Porque quando você tem suas intenções, segundas intenções, que é tirar vantagem daquilo para algo pessoal e não para a vida, né? Porque quando você tem segundas intenções, não é para a vida. Mas quando você quer a vida, você desfruta, como foi o caso de Maria. Ela desfrutou da presença do Senhor Jesus ali na sua casa. Ela fez a diferença. E há muitas pessoas que estão me ouvindo agora e não têm feito diferença em um relacionamento com Deus. Por quê? Porque ela vê tudo como algo normal. Ela não se enxerga. Ela não vê Deus. E Deus, o que que ele vai fazer? Ele vai respeitar o que você escolhe crer, o que você escolhe ser.